quinta sessão ordinária de 2 de abril de 2024. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Santa Pelo Zia de Faria, presente. Francisco Brasil Bernardo, José Carlos dos Santos, presente. Marcelo Vassalotto Novato,
presente.
Márcio dos Santos Reis,
presente.
Ricardo Rolando da Silva,
presente.
Sebastião Venceslau da Silveira,
presente.
Ednilson dos Reis André de Cardoso,
presente.
Walter Luiz Lopes,
presente. Havendo o número regimental, damos continuidade à sessão. Discussão e votação das atas das últimas sessões. Solicita o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata número 5/2024 da 4ª sessão ordinária realizada em 19 de março de 2024.
Pela ordem, senhor presidente, mas eu dispensa da leitura da ata, depois todos nós temos cópia.
Pedido de leitura da ata em votação. Houver de acordo, permaneça no escão, discordar, ver se levantar. Aprovado o pedido, dispensa da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, venham se manifestar. Aprovado a ata número 5/2024. Expediente recebido do Executivo. Recebendo o senhor Executivo o projeto de lei número 009, de 18 de março de 2024, que dispõe sobre o serviço de acolhimento em família acolhedora do município de Ponte Gestal. O projeto de lei complementar número 001, de 25 de março de 2024, que cria cargo de provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifica e da outras providências. Referido projeto serão lido, discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. Expediente recebido de diversos. Recebemos denúncia com pedido de cassação de mandato do prefeito municipal de autoria do senhor João Carlos de Camargo. Solicita a leitura da denúncia.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo. João Carlos de Camargo, brasileiro, eleitor de Ponte Gestal, portador do RG 2849-264, SFP São Paulo, inscrito no CPF sobre o número 124-910-618-48, com endereço no bairro Anil, na cidade de Votuporanga, CEP 15.560, representado por seu advogado Dr. Harry, brasileiro, divorciado, advogado portador da célula de identidade número do RG 21822-880, SSP São Paulo, inscrito no CPF sobre o número 337-068-270 e devidamente inscrito na OAB São Paulo sobre o número 273-554, com escritório na Avenida Fortunato Targino Grande, a número 22349, na cidade de Votuporanga, o CEP 15502-106. O e-mail natalia.bifaronaadvogada@gmail.com. Vem respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência, com base no artigo 5º, inciso 1º do Decreto de Lei nº 201/67, artigo 206, no Regimento Interno da Câmara Municipal de Ponte Gestal, apresentar denúncia com pedidos de cassação de mandato em face do prefeito municipal Esmeraldo Cristiano Carolino, que pode ser encontrado no passo municipal por práticas em tese incompatíveis com o decoro parlamentar e com o exercício do mandato, tudo em conformidade com os fatos e o direito aplicável abaixo elencados. Dos fatos, inicialmente, cumpre asseverar ser público e notório nessa cidade de Ponte Gestal, que a figura do nobre prefeito municipal encontra-se desveras desgastado, não só a face às denúncias de perseguição de funcionários e vereadores, que não aceita seu jogo político, inclusive com aberturas de vários processos questionando a nulidade de atos administrativos, em tese articulando junto a essa honrosa Casa de Leis desde o início de seu mandato, como também sua negligência em relação aos bens e rendas deste município. Fato é que recentemente, mais precisamente no nos dias 2, 3 e 4 de março de 2024, houve nova denúncia que o senhor prefeito municipal teria deslocado maquinário e servidores da prefeitura municipal para realização de serviços na propriedade rural do seu sogro, Sidney Zuqueto, localizada no município de Américo de Campos. Se não, vejamos. Nota-se que nos dias em apreço, além de deslocar os maquinários na prefeitura, como caminhão, prancha, placas, a TV 2998, retroescavadeira, JCB e motosserra, ainda enviou para a realização dos serviços funcionários públicos municipais, Davi Soares Coelho, operador de retroescavadeira, Valtair, caminhão, prancha e José Eduardo, motosserra, sendo todas as despesas para a realização dos serviços arcadas pela municipalidade em detrimento de um particular, que inclusive reside em outro município. Conforme o disposto no caput do artigo 37 da Constituição da República, a administração pública de todos os poderes da União, em qualquer nível da federação, deve pautar-se por critérios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade traduz a ideia de que a atuação de toda a administração pública no exercício de suas funções somente poderá agir conforme o estabelecido em lei. O denunciado como prefeito municipal, por sua vez, no uso de suas atribuições administrativas e de ordenar de despesas, possui não só o dever, mas a obrigação de pautar-se por uma conduta leal, confiável e velar pela estrita observância dos princípios constitucionais, e não utilizar-se de seu cargo para beneficiar em detrimento da população em um único particular, no caso, seu sogro. Artigo 37, caput da CF. Assim, ou no obstante eventual cometimento do ato de improbidade administrativa, verifica-se que na posição de chefe, o Executivo Municipal, a utilização de veículos pertencentes à frota do município, bem como de funcionários públicos para atender interesses estritamente privados, o prefeito ainda comete infração político-administrativa, nos termos do artigo 4º do Decreto de Lei 201/67. Por isso, venho o autor apresentar a presente denúncia em face do denunciado a prefeito municipal Esmeraldo Cristiano Carolino, em razão do mesmo ter utilizado de seu cargo para lesar os cofres municipais, em razão de sua conduta consciente na utilização de bens e funcionários públicos para atender interesse particular, em verdadeira face, ofensa frontal aos princípios da legalidade, moralidade, da impessoalidade, sendo flagrante a obtenção das mesmas com o único fito de enriquecimento ilícito por parte do representante do Executivo Municipal, uma vez que estava gerando despesas indevidas à municipalidade com o único fito de entender o seu interesse. Fatos que colocam em xeque a lisura dos seus atos da administração pública. A moralidade administrativa constitui pressupostos de todo o proceder do agente público, conferindo legitimidade aos atos dele, emanados. A honestidade como dever de Estado permanente do agente político decorre do princípio de moralidade e de efeito, constitui critério fundamental para o aferimento da conduta atribuída ao acusado. Ainda que se argumente que os fatos aqui narrados incumbem a investigação do Ministério Público, convém ressaltar que incumbe ao parte estadual a análise dos fatos sobre o enfoque de improbidade administrativa, cuja competência cabe apenas ao judiciário, não havendo qualquer ligação com aqui apontada infração política administrativa do prefeito municipal, cujo seu julgamento incumbe exclusivamente ao Legislativo Municipal nos termos do Decreto de Lei nº 201/67, se não vejamos. Artigo 4º. São infrações políticos-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 7. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se a sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos. administração da prefeitura. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro de cargo. Nos termos da legislação de regência, resta claro que o prefeito municipal, além de negligenciar e não cuidar dos bens públicos, usufruiu indevidamente, utilizando ainda funcionários públicos para interesses claramente pessoais, praticando ainda ato contra a expressa disposição em lei, qual seja a Lei nº 8.429, de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Nos seguintes termos, no artigo 9º, constitui-se o ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática do ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. E, notadamente, 4. Utilizar-se em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho dos servidores públicos empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Redação dada pela Lei 14.230, de 2021. Se não bastasse isso, também agiu de modo incompatível com o cargo que exerce. Afinal, dispere de todo gestor público o cuidado e zelo com a coisa pública, com o direito público, agindo de modo a causa vergonha pela atitude do cargo, sentimento carregado pela população de Ponte Gestal. A conduta ética do político não é apenas uma questão de comportar-se de acordo com o que é permitido. O essencial da conduta é a orientação interna de que ele dá às suas ações, a motivação, o esmero, o gosto que o realiza seu ofício para cumprir os seus deveres ou para fazer mais do que a função. Ora, nota-se claramente que o prefeito não agiu com o decoro que exige o cargo, devendo ser penalizada por infração política administrativa. Cumpre lembrar que o dever de todo vereador e cidadão é fiscalizar as ações do Poder Executivo e fechar os olhos para algo tão nefasto e sério é se covardar e passar pano para algo que se envolve utilização indônea do dinheiro público. Não podemos pecar por omissão, é dever exigir a fiel aplicação dos bens e recursos públicos. Trata-se de obrigação, dever, ser dos agentes públicos que desempenham pelo povo e para o povo a atitude que lhe representar. É servir com rendidão determinados preconceitos éticos a fim de manter em volume a conduta, a imagem do parlamento. O renomado doutrinador Miguel Reale, quanto ao decoro parlamentar, assim o define. Assim sendo, quando a Constituição se refere a decoro parlamentar, entra pelos olhos que quer significar a forma de comportamento do parlamentar, de conformidade com as responsabilidades das funções que exerce perante a sociedade e o Estado. Em sentido contrário, diz respeito ao decoro, pode ser considerado também nas palavras de Reale, como, no fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência de conduta, embriaguez e falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expor as críticas infundadas, injustas e irremediáveis, de forma inconveniente. Isto é, o prefeito deve manter dentro e fora da prefeitura lisura em suas condutas e exercer o mandato para efetivamente salvaguardar os interesses do povo, de maneira a não ferir as leis e o Estado de Direito. Assim, a conduta que afete a dignidade, a respeitabilidade é reconhecível, segundo a opinião geral, é afrontosa ao decoro parlamentar, exatamente o que acontece no caso concreto, sendo um incolume de dúvidas que o representante feriu honrabilidade da Prefeitura de Ponte Gestal, Entendemos que é dever de todo vereador fiscalizar as contas da prefeitura e fiscalizar o próprio prefeito. Afinal, foram eleitos para essa finalidade e carregam em seu exercício a confiança daqueles que os elegeram para essa finalidade. Assim, gostaríamos de encerrar essa denúncia com um pedido de cassação de mandato do prefeito municipal de Ponte Gestal, relembrando que ver o erro e nada mais e nada fazer é compactuar com o erro, é prevaricar no seu dever de fiscalização do dinheiro público. Não pode, neste momento, esta respeitada casa de leis omitir diante do fato tão grave e que prejudica toda a população da cidade de Ponte Gestal. O povo confia que essa casa irá agir. E sendo assim, diante dos argumentos acima explanados, em razão da ofensa ao artigo 4, inciso 7, 8 e 10 do Decreto de Lei 201-67, dos pedidos. Expostos, requer o denunciante que, após o devido processo legal com o escopo do artigo 5º do Decreto 201-1987, seja a hora denunciado o prefeito municipal de Ponte Gestal, Esmeraldo Cristiano Carolino, por quebra de decoro e por prática de infrações políticas administrativas sancionada como a cassação do mandato, por infringência ao artigo 4º, inciso 7, 8 e 10 do Decreto de Lei nº 201-67. Pugna ainda o denunciante pela produção de todas as provas emitidas em direito e além das que se junta à presente requer ainda. Requer que seja oficiada a prefeitura para que remeta esses procedimentos dos dados do responsável pela frota de veículos do município e documentos que contenham informações acerca da utilização e abastecimento dos veículos mencionados acima. Caminhão prancha, placa TV 2998, retroescavadeira JCB, nas datas de 2 a 4 de março do decorrente ano. Expedir ordem de serviço para identificar registro de deslocamento junto ao sistema Detecta entre a cidade de Ponte Gestal e Américo de Campos dos veículos acima mencionados. Caminhão prancha, placa TV 2998, retroescavadeira JCB, entre os dias acima citados. Ainda requer que seja oficiado ao Google para que forneça a geolocalização dos seguintes aparelhos celulares: José Eduardo, 17997152205, Davi Soares Coelho, 997628095, Walter Ir, 997270723, além do celular do ilustre prefeito, 17996544389. Requer seja oficiada a Prefeitura Municipal para que seja apresentado o ponto de trabalho dos funcionários públicos do José Eduardo, Davi Soares Coelho e Valtair. Seja remetido representante expediente ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Seja exibida na sessão da leitura do presente o vídeo e fotos que são encartados e entregues em pendrive junto ao presente. Por fim, requer a oitiva das seguintes testemunhas: José Eduardo, funcionário público municipal, Davi Soares Coelho, funcionário público, Valtair, funcionário público municipal, Sidney Zuqueto e Suzana Mota, Ponte Gestal, 28 de março de 2024, João Carlos de Camargo.
Referida a denúncia será discutida e haverá votação quanto ao seu recebimento ou não na ordem do dia da presente sessão. Recebemos ainda do senhor Esmeraldo Cristiano Carolino uma manifestação sobre a denúncia. Solicito a leitura.
Ao senhor presidente da Câmara Municipal do Ponte Gestal, 9 e 0. Senhores vereadores, Esmeraldo Cristiano Carolino, brasileiro, casado, nascido em Ponte Gestal, inscrito no CPF sobre o número 260-084-738-36, RG 29-139-596, residente e domiciliado na rua Natália Pazinho, número 458, centro da cidade de Ponte Gestal, São Paulo. Enquanto isso, prefeito municipal, venho à presença de Vossa Excelência por meio do seu advogado, infira assinado. Apresentar resposta à representação recebida quanto à suposta prática de improbidade administrativa e cassação do mandato eletivo que demove ao senhor João Carlos Camargo, cidadão deste município, por quem cultivas sentimento de amizade e respeito por acolhermos como morador de nossa cidade, e sempre conhecedor de sua pessoa, ao ponto de que tem absoluta certeza que o faz motivo por pessoa que não tiver coragem de promover ataques com inverdades, se utilizando da maldade de mentiras e da fragilidade de pessoas mais vulneráveis. Digo mais, o representante é pessoa do nosso município, dentre os quais mais exemplificar o trabalho de quem vem sendo desenvolvido, ou seja, tem em seu lar pessoas amplamente assistidas pelo nosso serviço de saúde e netos devidamente matriculados junto à nossa escola, com absolutamente tudo que está ao alcance do poder público e no âmbito da legalidade, atendido por esta administração, ao ponto que seu inconformismo denuncia se baseiam tão somente na manipulação por quaisquer políticos que têm foco na eleição municipal e beneficiamento de alguns. Dada a necessária introdução que já era de conhecimento de cada um de nossos edis, mas que aqui fica registrada em mais um ataque histórico a essa administração, passo a razão de fatos e de direito que passa em apertada síntese de representante, acusar o prefeito municipal de improbidade administrativa pelo fato de ter supostamente utilizado de maquinários e funcionários da prefeitura no sítio de seu sogro, o qual, segundo a representação, se enquadraria em improbidade administrativa, tendo em seu requerimento fundamento o pedido com fotos a quais teriam sido tiradas por um ex-funcionário municipal exonerado durante a administração do representado, conforme informações obtidas pelo representado. Além das imagens, a petição apresenta fundamentação de legal e de doutrina que em nada tem relação com os fatos, conforme mais adiante restará demonstrado, confessando ainda que a apuração deveria se dar pelo Ministério Público e requerendo a remessa das representações pela Casa de Leis. Eis o relatório do necessário. Do mérito. Em matéria de mérito, a representação é totalmente improcedente, devendo ser ressaltada que o representante ou seu advogado sequer fez qualquer protocolo junto à Prefeitura Municipal, solicitando qualquer esclarecimento. Observa-se que a Prefeitura Municipal de Ponte Gestal tem funcionado com total transparência, conta com assistência de controle interno, ouvidoria e procuradoria jurídica, todos em cargos efetivos e com total independência de atuação, de forma que qualquer irregularidade poderia ser apurada internamente, bem como houvesse alguma dúvida em relação a qualquer feito da administração, pode representar seu advogado constituído ou qualquer outro cidadão requerer as informações junto aos setores de controle. Todavia, o caso em tela de representação resolveu por não fazer e recorrer diretamente a uma representação perante a Câmara Municipal, alegando ato de improbabilidade para fins de fundamentar suas real intenções que não é a apuração dos fatos ou a preservação dos teatros públicos, mas sim a cassação do mandato do prefeito municipal, ou seja, demonstrando exatamente o que está no preâmbulo, que é a finalidade pública. Eis que, justamente por ter agido o representante e seu constituído, ao que, no modo popular, chamarmos como muita sede ao pote, ou seja, de forma precoce e imatura, já que não pode não dotados de qualquer boa intenção, conforme acima arguídos, deixaram de efetuar as devidas diligências que seriam capazes de demonstrar a legalidade do trabalho realizado pelo representado. Veja-se que o fato de maquinário da municipalidade prestar serviço em propriedade rural não traz qualquer benefício ao representado, embora essa propriedade seja de posse ligada à sua família. Não é de sua propriedade e já estava na família de sua esposa desde muito antes de assumir o cargo eletivo. Poderia ainda o representante ter sido devidamente esclarecido de que os serviços agrícolas familiar têm amparo legal, conforme o funcionamento de absolutamente todos os municípios em nosso país, sob a baliza da Lei Federal nº 11.326, de 2006, artigo 5º, para atingir seus objetivos. A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução das ações de forma a compatibilizar as seguintes áreas: infraestrutura e serviço. Observe-se que os municípios têm seu organizador por meio de associação ou pelo próprio ente realizado por isso, para fins de apoio à agricultura familiar mediante parcerias e fornecimento de máquinas, além de que a Secretaria do Estado da Agricultura e Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária constantemente destinam recursos à aquisição de maquinários e implementos próprios à utilização na atividade rural, juntamente para possibilitar esses apoios às pequenas propriedades. Não obstante, existe em nosso município decreto municipal que regulamenta o valor da hora máquina conforme o tipo de implemento que será utilizado pelo pequeno produtor, conforme documento em anexo. Assim teria ocorrido em tese ato de improbidade se o representado tivesse destinado ao seu sogro tratamento diferenciado, porém, em verdade, meramente executou a política de apoio ao pequeno agricultor familiar, ao qual seu sogro se enquadra plenamente, tendo inclusive havido o devido recolhimento dessas horas máquinas para os postos públicos do município de Ponte Gestal, conforme faz provas as guias e comprovantes de pagamento em anexo.
No mais, o produtor rural em questão teria solicitado à Prefeitura Municipal de Américo de Campos que efetuasse a disponibilização de máquinas, porém obteve a informação de que não teria equipamentos para a realização dos serviços necessários, contando com a ausência e avaria de equipamentos, ao modo que foi solicitado pelo Departamento do Almoxerifado uma autorização de ingresso do maquinário para os serviços, o que consta no documento apresentado pelo interessado em anexo. Verifico assim, enquanto representado, uma falha administrativa no sentido de melhor documentar a colaboração existente entre os municípios de Ponte Gestal e Américo de Campos, porém mera falha operacional e não que fundamente um ato de improbidade como o alegado, já que o valor devido pelos serviços foi devidamente recolhido e que a finalidade, que é o apoio ao pequeno produtor rural, foi cumprida. É importante mencionar que o fato da representação não ter sido apresentada junto ao Ministério Público tem um fundamento em talvez que o representante e seu advogado, ou quem seja de fato o mentor de tal denúncia, tenha pleno conhecimento da regularidade das ações e queira meramente tumultuar o cenário político. Ou seja, eles sabem que não existe irregularidades e que a representação mentirosa junto ao Ministério Público pode gerar indenização em danos morais, como já tem sido consolidado jurisprudência da comarca em relação às falácias lá apresentadas anteriormente. Deve ainda ter notado que, por esta Câmara de Vereadores, que o representado tem pouco vínculo com seu sogro, ao ponto que, embora a família de sua esposa pudesse ser eleitor do município de Ponte Gestal, possuindo vínculo familiar com o município, seus sogros e familiares de sua esposa sequer votam na cidade de Ponte Gestal, sendo sempre eleitores do município de Américo de Campos e jamais tendo apoiado o representado em suas candidaturas. Ou seja, de forma a demonstrar assim mais uma vez que jamais existiu sequer a intenção de que o requerido realizasse qualquer benefício em razão do vínculo alegado, já que tampouco os beneficiários jamais tiveram qualquer consideração com o representado, a forma de que os serviços foram prestados meramente como seriam para qualquer outra pessoa. Como qualquer produtor rural, o senhor Sidney Zucchetto precisou de equipamentos para sua propriedade rural. Requereu junto ao município de Américo de Campos, que informou não poder atender, trouxe a este município vizinho a autorização do prefeito municipal daquele município, autorizando serviços lá e alegando que eles possuíam equipamentos e que tinham outros que avaliam. Foi exposta ainda a sua situação de risco quanto à árvore que seria objeto dos serviços, com risco de queda sobre a sua residência e ante a iminência dos serviços e o devido recolhimento do valor pertinente, foi autorizado pelo setor responsável, tendo o representado vindo a saber quanto já estava o serviço em execução. Vide que não é só o município de Américo de Campos que não possui um maquinário compatível aos serviços, como não há prestadores de serviços congêneres na região, e que os valores recolhidos foram absolutamente consideráveis e compatíveis, ou seja, duas guias foram feitas e pagas, uma no valor de R$ 124,80 e a outra de R$ 989,50. Note, nobre presidente, senhores vereadores, que o arrazoado inicial é lacunoso, não havendo a conduta em prova incutida de má fé atribuída ao demando e muito menos evidência o prejuízo causado ao erário público. Situação tida por essencial para incidência da lei de improbidade administrativa, devendo conduzir ao seu arquivamento. Dessa forma, o representado impugna todos os fatos articulados na representação, o que se contrapõe com os termos dessa resposta, esperando a improcedência da representação pelos seguintes motivos de ausência de dano ao erário público e ausência de conduta improva. Dos pedidos, diante de todo exposto em sede de resposta, requer a improcedência da representação e da abertura de processo de cassação. Esmeralda Cristiano Carolina.
Expediente recebido, senhores vereadores. Foi apresentado pela mesa diretora o projeto de resolução número 4 de 1 de abril de 2024, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Ponte Gestal para o período de 2025 a 2028 e da outras providências. Referido projeto será lido, discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. Passaremos agora para a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Zé Nome Rosete Faria, presente. Francisco Braz Bernardo. Presente. José Carlos dos Santos.
Presente.
Marcelo Bastalotto Novato.
Presente.
Márcio Lução Reis. Ricardo Rolando da Silva.
Presente.
Sebastião Venceslau da Silveira.
Presente.
Quirinilson José Andrade Cardoso.
Presente.
Valder Luiz Lopes.
Presente. Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Conforme conhecimento de todos os senhores vereadores, reinformo que chegou até esta Casa Legislativa sob protocolo número 20, no livro 2, em data de 28 de março de 2024, denúncia por infração política administrativa em fase do prefeito municipal, Esmeraldo Cristiano Carolino. Acabou de ser lido no expediente a leitura da denúncia. Informo que cópia da denúncia já foi disponibilizada aos senhores e senhoras vereadores e continua à disposição dos nobres edis na Secretaria da Câmara. Informo ainda que, conforme previsto no regimento interno desta Câmara Municipal, no título 10 das infrações políticas administrativas, precisamente no artigo 206, assim dispõe. Artigo 206 do Regimento Interno da Câmara Municipal são infrações políticas administrativas e como tais sujeitas ao julgamento da Câmara e sancionadas com a cassação do mandato, as previstas na Lei Orgânica Municipal e nos incisos 1 a 10 da Artigo 4º do Decreto Federal número 201 de 27/2/67. Parágrafo único. O processo seguirá a tramitação indicada no artigo 5º do Decreto de Lei Federal número 2020/1/67. Assim, desde já informo aos novos vereadores e vereadoras que, em caso de recebimento da denúncia, ora em análise o trâmite do processo, correrá às disposições previstas no artigo 5 e demais disposições do Decreto de Lei número 201 de 27 de fevereiro de 1967. Que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e da outras providências, conforme dispõe o nosso regimento interno. Posto isso, passaremos para a deliberação quanto ao recebimento ou não da denúncia por esta Casa Legislativa. Está em discussão a denúncia por infração política administrativa formulada contra o prefeito municipal.
Pela ordem, senhor presidente. Eu estava olhando a defesa aqui do prefeito. Ele fala muito aqui de que foi feito requerimento solicitando para a prefeitura de Américo de Campos. O requerimento que o senhor Sidney foi juntado aqui. Aqui foi juntada uma autorização do prefeito, do ex-prefeito de Américo de Campos. Foi pedir exoneração lá. E não está o requerimento, não. Será que existe realmente esse requerimento solicitando ou não? Isso aqui não está claro aqui. E outra coisa, que me deixou mais revoltado foi o seguinte. Ele fala aqui, na inicial da defesa dele aqui, que quem denunciou está sendo assistido no centro de saúde e seus netos estão frequentando a escola municipal. Como se isso fosse um favor que o prefeito quisesse fazer no município. Isso aí é obrigação do município dar isso para os munícipes. Aqui ele fala como se fosse um favor. Aqui ele está indignado porque o prefeito está frequentando o centro de saúde e seu neto está frequentando a escola, como se isso fosse a última bolacha do pacote. Como se isso fosse o prefeito está fazendo uma coisa que nenhum outro município tem. Isso é obrigação do município, está na Constituição Federal. Nós pagamos imposto é para isso. Outra coisa, nós vimos aqui que o prefeito pagou depois do serviço feito. Só isso que acontece aqui, só aconteceu com ele aqui, porque todo mundo que vai fazer serviço tem que ser pago antes de prestar o serviço. Por isso, eu quero manifestar um voto aqui, eu vou votar pelo acolhimento da denúncia. Por quê? Porque a função do vereador principal é investigar o prefeito. Se o munícipe que paga imposto no município faz alguma denúncia, no mínimo que o vereador tem que fazer é investigar. Se realmente aconteceu ou não aconteceu, é através da investigação que nós vamos descobrir. Mas se nós temos que investigar, isso é verídico. Devolvo a palavra.
Está.
Eu gostaria de agradecer essa pessoa, funcionário público, que está afastado, que fez essa filmagem. Porque se não fosse essa pessoa que está afastada, não tinha acontecido, não estava sendo o que está acontecendo aqui hoje, né? Eu agradeço a essa pessoa que filmou, que teve coragem e teve que agravar muitas coisas que vêm acontecendo aqui em Ponto Gestal. Devolvo a palavra.
Está em votação. Quando há o recebimento ou não da denúncia por infrações política administrativa formulada contra o prefeito municipal. Ou se estiver de acordo com o recebimento da denúncia por infração política administrativa formulada contra o prefeito municipal, permaneça como estão. Ou se discordar, queira se levantar. Rejeitado por 5 votos. Em pauta, a emenda modificativa número 01 e o projeto de resolução número 03/2024. O projeto de resolução número 03/2024 recebeu a emenda modificativa número 01 de 21 de fevereiro de 2024, que modifica o artigo 1º do projeto de resolução número 03 de 5 de fevereiro de 2024, que altera o inciso 3 do artigo 95 do regime interno. Solicita a leitura da emenda modificativa número 01/2024, projeto de resolução 03/2024.
Pela ordem, senhor presidente, ele já foi lido em sessão passada, mas dispensa da leitura do projeto.
O pedido de dispensa da leitura está em votação. Se estiver de acordo com a resolução, discordar, que ele se levantar. Aprovado o pedido de dispensa da leitura do projeto. Informo os senhores vereadores que a referida emenda recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e foram aprovadas em sessão passada. E a emenda já foi aprovada em primeira votação. Passaremos então para a segunda deliberação da emenda em questão. Está em segunda discussão a emenda modificativa número 01/2024 ao projeto de resolução número 03/2024. A emenda em segunda votação, os que estiverem de acordo, permaneça como estão, os que discordar, queira se levantar. Aprovado a emenda. Aprovado por 8 votos. Em segunda votação, a emenda modificativa número 01, de 21 de fevereiro de 2024, que modifica o artigo 1º do projeto de resolução número 03, de 5 de fevereiro de 2024, que altera o inciso 3 do artigo 95 do regime. Regimento interno. Quer que repita aqui? Não precisa. Passaremos agora ao projeto em questão. Solicita a leitura do projeto de resolução número 03/2024.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura, mas já foi em sessão passada.
Pedido dispensa de leitura está em votação. Ver de acordo, permaneça como estão, discordar, que se levantar. Aprovado o pedido dispensa de leitura. Informo os senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. E já foram aprovados em sessão passada. Em virtude da matéria, o projeto depende de duas discussões e duas votações para sua aprovação. Está, segunda discussão, o projeto de resolução número 03/2024. O projeto, com a alteração da emenda, já está em segunda votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem, que eles se levantarem. Aprovado por 8 votos. Outro projeto de resolução 103 de 5 de fevereiro de 2024, que altera o inciso 3 do artigo 95 do regimento interno da Câmara Municipal com seu texto original alterado pela emenda modificativa número 01/2024. Em pauta, a emenda modificativa número 02 e o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 02/2024. O projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 02 recebeu a emenda modificativa número 02 de 21 de fevereiro de 2024, que modifica o artigo 1º do projeto de emenda à Lei Orgânica número 02, de 5 de fevereiro de 2024, que altera o inciso 3 do artigo 34 da Lei Orgânica. Portanto, passaremos inicialmente à deliberação da emenda ao projeto em questão. Solicito a leitura da emenda modificativa número 02/2024 ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 02/2024.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura, pois já foi lida em sessão passada.
Pedido de dispensa está em votação. Se tiver de acordo, permaneça como estão. Discordar, quem se levantar. Aprovado o pedido de dispensa da leitura. Informo os senhores vereadores que referida emenda recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento e já foram aprovados em sessão passada. Passaremos então para a deliberação da emenda em questão. Em virtude da matéria, a emenda, assim como o projeto, depende de duas discussões e duas votações para sua aprovação. Dependendo ainda de 2/3 dos votos para sua aprovação. Logo, esse presidente também vota. A votação ainda deverá ser nominal. Portanto, está em segunda discussão a emenda modificativa 02 de 21 de fevereiro de 2024. Está em segunda votação. Vou convidar o vereador por ordem alfabética que manifestará se há contra ou a favor do projeto em questão. Danuba Luzia de Faria.
A favor.
Francisco Braz Bernardo.
A favor.
José Carlos Santos.
A favor.
Marcelo Pascoaloto Novato.
A favor.
Márcio dos Santos Reis.
A favor.
Ricardo Rolando da Silva.
Favorável.
Sebastião Venceslau da Silveira.
Favorável.
Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso.
Favorável.
Walter Luiz Lobo, favorável. Aprovado por 9 votos. Em segunda votação, a emenda modificativa número 02 de 21 de fevereiro de 2024, que modifica o artigo 1 do projeto de emenda à Lei Orgânica número 02 de 5 de fevereiro de 2024, que altera o inciso 3 do artigo 34 da Lei Orgânica. Passaremos agora ao projeto em questão. Solicita a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 02/2024.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa a leitura do projeto, pois já foi lido em sessão passada.
Pedido dispensa a leitura está em votação. Se de acordo, permaneça como estão. Discordar, quem se levantar. Aprovado o pedido de dispensa. Informo os senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento e já foram aprovados em sessão passada. Em virtude da matéria, o projeto depende de duas discussões e duas votações. para a sua aprovação. Depende ainda de 2/3 dos votos para a sua aprovação. Logo, esse presidente também vota. A votação ainda deverá ser nominal. Portanto, está em segunda discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 02/2024. Está em segunda votação. Vou convidar o vereador por ordem alfabética que manifestará se há contra ou a favor do projeto em questão. Danube Luzia de Faria.
A favor.
Francisco Braz Bernardo.
A favor.
José Carlos Santos.
A favor.
Marcelo Pascoalato Pascoluto Novato.
A favor.
Márcio dos Santos Reis.
A favor.
Ricardo Romain da Silva.
Favorável.
Sebastião Vencelau da Silveira.
Favorável.
Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso.
Favorável.
Walter Luiz Lopes, favorável. Aprovado por 9 votos em segunda votação o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 02 de 5 de fevereiro de 2024, que altera o inciso 3 do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal com seu texto original alterado pela emenda modificativa número 02/2024. Em pauta o projeto de lei número 007/2024. Solicita a leitura do projeto de lei número 007 de 29 de fevereiro de 2024, que autoriza o município de Ponte Gestal a contratar com a Desenvolve São Paulo, agência de fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com a outorga de garantia e da outras providências, conforme especifica e da outras providências.
Pela ordem, senhor presidente, esse projeto já foi lido, eu peço a dispensa da leitura.
Pedido de dispensa da leitura está em votação. Se estiver de acordo, permaneça no chão, discordar, quer se levantar. Aprovado o pedido de dispensa de leitura. Informo os senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 15/CFO/2024 e o número 15/CJR/2024. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordaram ter se levantar. Aprovado os pareceres. Passaremos então para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto de lei número 007/2024.
É pela ordem, esse projeto de lei aqui não foi lido, mas quem está presente aqui, vou falar o que é. É o prefeito pedindo autorização para a Câmara para fazer o financiamento de 2,5 milhões com o Desenvolve São Paulo. Nós fizemos uma reunião aqui, pedimos, o VK explicou, mas depois de mandar as planilhas, não conseguiu mandar as planilhas. Então eu vou ser contra esse projeto aqui porque eles não deram a explicação correta, foi mandar a planilha e não mandou a planilha, e nós precisávamos ver essa planilha para nós ter uma base mais ou menos. Por isso eu acho que o município também não precisa pegar esse empréstimo agora. Deixa que o próximo prefeito decide. Quando 8 meses só o prefeito possa sair, o próximo prefeito decide, porque quem consegue pagar 610 mil para contratar Bruno Armando para fazer o peão para cantar aqui 1h30? Fazer financiamento. Então, por isso, eu vou ser contra esse projeto.
Pela ordem, presidente, eu sou a favor desse projeto porque eu acho que é um projeto que vai revolucionar nossa cidade, que vai trazer desenvolvimento. Não importa que falta um mês, que falta 15 dias para o prefeito sair. Se ele fazer isso, eu boto palma para ele. Eu acho que ele está fazendo uma coisa maravilhosa para a nossa população. E é uma coisa assim, não importa o prefeito que vai entrar. Se o prefeito que vai entrar quer ganhar o crédito, se ele conseguir fazer isso agora, para a gente, e ele vai sair depois de meses, ele não vai levar vantagem de nada com isso, ele está só ajudando a população e ajudando o nosso município e trazendo um desenvolvimento na Ponte Gestal. Eu discordo da palavra do nome, porque o nome é oposição. Nada que vai fazer de bem vai agradar ele. Tudo que o outro fazer Então, mas não, essa Câmara aqui nós estamos votando é para o desenvolvimento da nossa cidade, trazer ou energia solar na nossa cidade. Na região tem tudo, os sitiantes tudo tem, aposta na casa do Lopes também tem, entendeu? E eu acho que para a nossa cidade, para a prefeitura, para o nosso município, isso é uma coisa muito boa. Por isso, sou a favor do projeto.
É pela ordem. Somos do time, vereador, que ele citou meu nome, então eu quero debater. Primeiro, minha casa está em cima, mas eu não sei ninguém pagar para mim, não. Eu paguei, não sei financiar também, não. Segundo, não sei se o nobre não está familiarizado com as palavras, está falando qualquer coisa, a gente tem que debater. Porque é o seguinte, eu votei agora favorável desse projeto. Não sei porque a oposição, a situação aqui é bom para o fundo gestal, eu estou votando. Então deixa eu acabar de falar, eu quero esperar o senhor falar, agora eu acabar de falar. Então o senhor não precisa citar na minha casa tem, mas eu paguei. E não precisou de ninguém pagar para mim, não.
É certo? Vou falar para ele. Mas eu só um pouquinho, depois o projeto é um projeto muito bom, tá? Para a cidade, tudo. Mas aí tem que ver pelo financiamento. Porque um financiamento de 2,5 milhões, se cobrar 10%, quanto dá de juros por mês?
Não, mas
e se cobrar 5%, como vai dar? Aí tem que ver essa parte, porque é que nem ele falou. O Gasparino, pois, ele tem imposto de renda que ele paga, ele pode levar até de lá. Que nem eu declarei, eu não vou receber. Ele falou, pô, por que que não pede para um deputado, faz um projeto para pedir para o deputado, ou se não pegasse em 10% do imposto e colocar lá na frente? Aí depois vai recolher o dinheiro para fazer. Agora, o financiamento é uma dívida que o juro, de graça, o banco não vai dar dinheiro. Eu sei porque 2 meses paga depois. É nisso aí. Agora, o projeto é bom, a energia é pouco. Mas o problema é o financiamento. Depois de 2 meses, aí quanto que é o juro?
Hoje tem que deixar financiamento.
Não, mas quanto que é?
Quanto que paga? 2 milhões?
Paga
500 milhões. Paga
100 mil por mês.
Você não sabe quanto que vai gastar. Mas quanto mais vale de energia? Quanto mais vale de energia? Você não vai lá perguntar quanto mais vale.
Paga tanto.
Então, paga o financiamento. Se não, vai fazer menos.
Vai
ser menos do que paga mais vale de energia.
Financiamento,
cara. Eu acho que o nome está equivocado. O nome para falar tem que ir lá. Tem que procurar.
Tem que ver.
Eu fui. Essa conta de energia vai ficar mais barata do que o nosso pagamento de energia hoje. O financiamento vai ficar mais barato.
Quanto que vai cobrar o financiamento? Quanto que é? Quanto que é?
O financiamento é 2 milhões.
Mas quem
é?
Mas
quem falou que vai gastar 2 milhões de euros?
Agora gastar 1 milhão.
Mas
que vai saber o jogo.
Entendeu?
Juro,
eu sou banco ou não? Eu sou banco, eu vou falar o dinheiro pro senhor.
Mas por isso
que o senhor tem que ir lá. Vai procurar saber, mas você está falando sem base.
Mas tem que procurar o juro que é.
Estou falando sem base.
Só que eles querem fazer. Está
falando sem base.
Eles querem fazer as coisas meio juros. Já tinham as planilhas. Eles não mandaram as planilhas. Por que não mandaram as planilhas de custo?
Eu estou falando não.
Eles querem fazer as coisas no escuro. Eles não estão querendo fazer.
O senhor me desculpa assim. Eu estou te falando uma coisa que eu ofendi. Eu não tentei te ofender. Só falo para o senhor que a parcela vai ser mais barata que a história da energia.
Cadê a planilha mostrando isso?
Mas isso vai acontecer ainda.
Cadê a planilha mostrando isso? Como é que nós vamos ter certeza disso?
Não. A gente. Olha lá, nós não podemos ficar retendo o avanço do nosso município.
Não.
Nós estamos querendo. Pera, espera, por favor. Mas o que nós estamos querendo aqui é botar dentro da pedra. Da pedra. Nada que é bom para o município não pode fazer. O senhor falou um Bruno Marrone de 600 mil aqui. Eu sou o senhor aí lá, o promotor aí denunciava. Vai lá, o promotor denuncia. Eu não vou denunciar o financiamento, porque o financiamento eu acho que é bom para o congestão. Agora, o senhor acha que o Bruno Marrone falar para mim não vai adiantar, você fala para mim, tem que falar para ele. Eu vou lá no cara, como que denuncia?
Mas eu estou discutindo com o Marcelo, que essa casa aqui é aquela discussão.
Certo, estamos escutando. Então, a hora que eu sair daqui, eu e o senhor sabe o que vai acontecer. Nós somos menos amigos. Então, só que eu não estou compartilhando com a tua ideia. Mas Entendeu? Você vai ser candidato a vice ou a prefeito daqui a 8 meses, talvez você está olhando lá. Eu não estou olhando agora, estou olhando o momento do município.
Não, só para.
É você, se eu ganhar, você é o município vereador, que vou continuar fiscalizando e aprovando as obras boas do município.
Não tem candidato ainda, só para deixar registrado, está gravado, não tem candidato ainda. Ninguém é candidato a nada ainda, porque isso aí é até crime.
Certo. Pela ordem, presidente, eu queria deixar aqui registrado que eu sou a favor desse projeto, porque é uma coisa que vem revolucionando, não é só aqui na cidade de Pão de Jesus, é na nossa região, no Brasil inteiro, todo mundo que tem condições coloca placa solar, então não tem financia. Na minha casa mesmo a gente ia financiar. Deus abençoou que meu pai ganhou o prêmio lá, a gente pagava uma pista, mas a gente ia financiar. Porque ela sabia que mesmo que dentro do valor a mais do que paga, uma hora vai acabar. Depois não vai pagar mais, então é benefício para a população, sim, para o município, sim. Mesmo que dê um valor a mais que está pagando de energia. Que vai ser 5, 6 anos, 4 anos, mas vai chegar uma hora, vai acabar. E depois não vai pagar mais, não é benefício para o município? Então, eu sou a favor desse projeto, sim.
Não, senhor presidente. Eu primeiramente quero falar que eu sou a favor desse projeto. Primeiro, o INAI gasta 39 mil de energia no município. Se eu só pegar 39 mil vezes 12, já dá quase 450 mil. Se vezes 5 anos, dá 2 milhões e meio. Mas o projeto fala que ele pode até chegar a 2 milhões e 500. E eu acredito eu que o município hoje, se fizer esse financiamento, é mais uma coisa. O financiamento do projeto não vai, vai chegar no município para ser aprovado, vai vir chegar no município, vai aprovar se realmente vai pegar o que o município usa, o que gasta e fazer o planejamento até 5 anos. E tem mais uma coisa, o município vai montar as placas solares e depois de 5 anos a gente não paga. Mas aqui nessa casa é fácil, tudo que é bom para o município, a maioria são, a maioria sempre vai pegar alguns contra. Então eu acho que deveria. Ou quem vai chegar a ser prefeito no próximo ano, eu acho que eu bato com o investimento e não está ajudando a não a prefeito, não, está ajudando o município. Porque eu tenho certeza que tem muitos produtores, tem muitas famílias, como o vereador Mauro, o vereador Marcelo Fábio, vou falar agora, ele conseguiu colocar lá, e tem muitas pessoas também que têm colocado no lugar, só que não tem gostado. E depois de 5 anos que acabar o projeto, que vinha, o vencimento, o que acontece? O município fica sem pagar na via 20 anos. Todo mundo sabe disso. Então eu acho que o barco do investimento, espero, eu sou a favor, porque eu tenho certeza que só está fazendo bem para o município. De boa palavra.
O projeto está em votação. Em virtude da matéria, o projeto depende de 2/3 dos votos. Para a sua aprovação, e a votação deve ser nominal. Vou convidar o vereador por ordem alfabética que manifestará se a contra ou a favor do projeto em questão. Danúbia Luzia de Faria.
A favor do projeto.
Francisco Braz Bernardo.
Contra.
José Carlos Santos.
A favor.
Marcelo Pascoaloto Novato.
A favor.
Márcio dos Santos Reis.
Contra.
Ricardo Rolando da Silva.
Favorável.
Sebastião Vecelau da Silveira.
Favorável.
Sidnilson dos Reis do Anzete Cardoso.
Contra.
Walter Luiz Lopes, favorável. Aprovado por 6 votos o projeto de lei número 007 de 29 de fevereiro de 2024, que autoriza o município de Ponte Gestal a contratar com a Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com o outorga de garantia e da outras providências, conforme especifique da outras providências. Em pauta o projeto de lei número 009/2024. Solicita a leitura do projeto de lei número 009 de 18 de março de 2024, que dispõe sobre o serviço de acolhimento em família acolhedora do município de Ponte Gestal.
Pela ordem, senhor presidente, eu vou pedir vista desse projeto, pois o projeto é bem grande, é uma causa muito importante, que é a família acolhedora, é sobre os olhos da promotora esse projeto, então eu peço vista dele, eu acho que quinta-feira nós vamos ter uma extraordinária. Eu prometo ler até quinta e devolver a vista para vocês votarem.
Pedido de vista está em votação. Se tiver de acordo com a primeira comissão, discordar, deve se levantar. Aprovado o pedido de vista do projeto. Informo os senhores vereadores que eu referido. Então agora pula, né? Pediu vista, agora pula, né, irmão? Em pauta o projeto de lei complementar número 001/2024. Solicita a leitura do projeto de lei complementar número 001 de 25 de março de 2024, que cria cargo de provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifica, e da outras providências.
Projeto de lei complementar número 001 de 25 de março de 2024. Cria cargo de provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifique da outras providências. Esmeralda Cristiano Carolina, prefeito do município de Ponte de Sal, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62.6 da Lei Orgânica do município. Faz saber que a Câmara Municipal de Ponte de Sal, estado de São Paulo, por seus representantes, aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, fica criada uma vaga de fiscal sanitário com carga horária de 40 horas semanais, com referência salarial a novo correspondente a R$ 2.060,16, com escolaridade do ensino médio completo. Parágrafo único, são atribuições do cargo conforme a Lei 45/2017, identificar os problemas de saúde comum ocasionados por medicamentos, cosméticos, saneamentos e domes sanitários, radiações, alimentos, zoonoses, condições do ambiente de trabalho e profissões ligadas à saúde, relacionando-os com as condições de vida da população, identificar as opiniões, necessidades e problemas da populações relacionadas ao uso indevido de produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, ao exercício ilegal de profissões relacionadas com a saúde, ao controle sanitário dos alimentos e das principais zoonoses, realizar ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de interesse da vigilância sanitária, classificar os estabelecimentos de produtos segundo o critério de risco epidemiológico, promover a participação de grupos da população, associações de bairros, entidades, representações e outros, no planejamento, controle e avaliação das atividades de vigilância sanitária, participar da programação das atividades de inspeções sanitárias para estabelecimentos, produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, segundo as propriedades definidas, participar na programação das atividades de colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, alimento, águas, medicamento, cosméticos, saniaches, domes sanitários e correlatados, a realizar levantamento de produtos alimentares disponíveis de bem maior consumo, surtos, reclamações, registros e outros em estabelecimentos alimentares e outros de interesse da vigilância sanitária, auxiliar na inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, realizar colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária para fins de análise fiscal, surto e controle de rotina, participar da criação de mecanismos de notificações e causas ou surtos de doenças vinculadas por alimentos e zoonoses, participar das investigações epidemiológicas de doenças vinculadas por alimentos de zoonoses, aplicar quando necessário medidas previstas em legislação sanitária vigente, intimações, infrações e apreensões, orientar responsáveis e manipuladores de estabelecimento quando da emissão dos autos, termos, validar a licença sanitária de estabelecimento de menor risco epidemiológico, mediante aprovação das condições sanitárias encontradas por ocasiões da inspeção, participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas e do seu redirecionamento, participar da promoção de atividades, informações de debates com a população, profissionais e entidades representantes de classe sobre temas de vigilância sanitária, executar as atividades internas administrativas relacionadas com a execução de cadastros, arquivos e atendimento ao público, emitir relatórios técnicos e pareceres relativos à sua área de atuação, efetuar vistoria e fiscalização de estabelecimentos públicos comerciais e industriais, verificando as condições gerais de higiene, limpeza, equipamentos, refrigerações, suprimento de água, instalações sanitárias, armazenagem, estado de grais, de graus e de deterioração de produtos perecíveis. Em condições de aceito, inspecionar imóveis antes de serem habitados, verificando condições físicas e sanitárias do local para assegurar as medidas profiláticas e de segurança necessárias, com o fim de obter alvarás, vistorias, estabelecimentos de saúde, salão de beleza e outros, verificando as condições gerais de higiene, data de vencimento de medicação, de registros psicotrópicos, coletar para análise físico-química, medicamentos e outros produtos relacionados à saúde, entregar quando solicitadas modificações e correspondências diversas, executar outras tarefas correlatadas. No artigo 2º, as despesas resultantes da aplicação dessa lei complementar correrão por conta de dotações consignadas ao orçamento do município suplementadas se necessário. Artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Conde, dia 25 de março de 2024, Esmeraldo Cristiano Carolina.
Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 19/CFO/2024 e o número 19/CJR/2024. Os pareceres estão em votação. Os que der de acordo permaneçam como estão, os que discordar, que eles se levantar. Aprovado. Os referidos pareceres. Pareceres. Passaremos então para a deliberação do projeto em questão. Informo os senhores vereadores que o referido projeto, por se tratar de criação de cargo, depende de 2 turnos de votação, em sessões com intervalo mínimo de 48 horas, maioria absoluta de votos para sua aprovação, 5 votos, e a votação deve ser nominada. Portanto, será em primeira discussão o projeto de lei complementar número 001 de 25 de março de 2024. Está em primeira votação. Vou convidar o vereador por ordem alfabética que manifestará-se contra ou a favor do projeto em questão. Danúbio Luzia de Faria.
A favor do projeto.
Francisco Braz Bernardo.
A favor.
José Carlos Santos.
A favor.
Marcelo Pascoal Guto Novato.
A favor.
Márcio dos Santos Reis.
A favor.
Ricardo Rolando da Silva.
A favor.
Sebastião Recelão da Silveira.
A favor.
Sidnils dos Reis Donizete Cardoso.
A favor.
Aprovado em primeira votação por 8 votos. O projeto de lei complementar número 01 de 25 de março de 2024, que cria o cargo de provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifique da outras providências. Em pauta, o projeto de resolução número 04/2024. Solicita a leitura do projeto de resolução número 04 de 1 de abril de 2024, que dispõe sobre fixação do subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Ponte Gestal para o período de 2025 a 2028 e da outras providências, de autoria da mesa diretora.
Projeto de resolução número 04 de 1 de abril de 2024. Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Ponte Gestal para o período de 2025 a 2028 e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Ponte Gestal, com marca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte resolução. No artigo 1º, o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal passa a vigorar na legislatura compreendida no período de 1 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2028, ficam fixados conforme abaixo. 1. Em R$ 4.800 aos vereadores e R$ 5.200 ao vereador-presidente. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogados especificamente do inciso 2, 3 e 4 do artigo 1º e demais disposições em contrário da resolução número 1, de 21 de fevereiro de 2024. Câmara Municipal de Bom Dia, Salmo, primeiro dia do mês de abril de 2024. Walter Luiz Lopes, dando pelo Zé de Faria, Marcelo Pascoal do Novato.
Informo, senhores vereadores, que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento, sendo os pareceres número 20/CJR/2024 e o 20/CJR/CFO/2024, respectivamente. Estão em discussão os pareceres. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Os que discordar, que eles se levantar. Aprovado os pareceres. Passaremos então para a deliberação do projeto em questão. Em virtude da matéria do projeto, depende de duas discussões e duas votações para a sua aprovação. Portanto, está em primeira discussão o projeto de resolução número 04 de 1 de abril de 2024.
Pela ordem, eu quero vou manifestar também contra esse projeto. Foi aprovado um projeto aqui há um mês atrás, mais ou menos, estipulando o preço do salário e aumento todo o aumento todo ano. O Tribunal de Contas veio contra esse projeto. E está fazendo outro projeto agora, fixando o salário em R$4.800. Mesmo assim, eu estou achando muito, acho muito. O funcionário da prefeitura só teve um aumento de 4%. Eu volto a repetir isso. Por que o aumento dos vereadores vai ser mais de 30%? Eu acho isso injusto, por isso você pode esse projeto.
Pelo amor, senhor presidente, eu acho assim, a eleição está aí, né? Todo mundo agora está abrindo aí a janela, até dia 5 a gente pode se registrar, se candidatar. Realmente o salário é considerável, é muito bom. Eu acho que a gente tem que votar em pessoas que trabalham para o município e não pensam só em si. E quem está achando muito e ganhar o salário, faz um favor, doa. Doa, tem tanta gente carente aqui em Gessal que precisa das coisas. É o dia todo, gente procurando a gente que está sem comida, que não tem uma água, uma luz paga. A gente tem que levar lá até o CRAS para apresentar, mandar o CRAS fazer uma visita. Se a pessoa acha que é muito dinheiro, eu acho que não é muito dinheiro. Eu acho que as pessoas que não merecem ganhar esse dinheiro, porque não trabalham para o município direito. Mas eu acho que quem trabalha vale sim ganhar esse salário. Quem estiver achando muito e ganhar, dou o salário. Tem muita gente aqui em Gessal que precisa. Eu quero ver as pessoas que é contra, né, que acha errado, quando ganhar, entrar aqui dentro, doar. Não precisa doar tudo, não. Se acha que o que está ganhando está bom, a diferença faz uma doação. Tem muita gente que precisa aqui em Gessal. Muita mesmo. Doa para um... Não pode doar para as pessoas? Doa para um asilo, para uma... Eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito.
Pelo amor de Deus, eu queria até deixar registrado. Estou com as palavras da minha dona Núbia, totalmente. E uma coisa que foi falada na rua é que nós não estamos dando aumento para nós. Não. Está dando aumento para os próximos que fizerem parte da legislativa. Então a gente não está dando aumento para nós, vereadores, é para os próximos que entrarem. Então, assim, todo mundo tem a oportunidade de se candidatar e entrar. E eu acho mais do que justo. Eu mesmo sou muito contrato também. Então eu acho mais do que justo, sim. Tenho meu serviço, consigo auxiliar meu serviço com o legislativo também. Mas eu vejo que o vereador hoje ele é muito contrato, sim. Então eu sou a favor de ter um aumento para o vereador, sim.
E sobre os funcionários, 4% também achei muito pouco. Manda o executivo mandar aqui um projeto dando 10, 20, 30, que nós somos a favor. Esses dias eu estava mexendo no meu grupo com os vereadores, e lá eu estava, quando eu fui presidente, eu falava toda hora, eu coloquei funcionários. Quantas mensagens apareceu eu dizendo, gente, vamos fazer uma extraordinária, porque é para ajudar os funcionários. E eu não sou funcionária. Mas eu penso no funcionário sim. E se foi votado só 4,62%, foi porque o executivo mandou. Porque se mandasse 6, 7, 10, 20, a gente votaria a favor. Vocês podem ter certeza disso.
Pela ordem, presidente. Eu vou falar do nome. O nome é quando o prefeito deu o ano passado, deixou de dar 2%. Aí, para 2% o funcionário, mas com o nome era muito, porque era 4, né? Era 2 a
câmera.
Quando você. No ano passado, quando o prefeito foi dar o deu, você brigou por 2%. Eu não brigou por só brigou com 4% por senhor.
Mas o senhor sabe?
2-4, mas o senhor ganhava 2.
Mas o senhor sabe fazer conta?
Sei.
Então,
sei fazer conta.
Assim,
e outra coisa, o senhor está falando para o senhor. Quando o senhor foi para o quando o senhor foi fazer parte da mesa, o senhor nos deixou 8 anos. 8 anos. A mesa não deu aumento. Os vereadores ficaram 8 anos sem aumento. Mas aí, na pandemia, não foi dar aumento. Quando acabou a pandemia, o senhor queria que nós botássemos, cuidássemos um aumento para os vereadores, já não podia mais. Aí o senhor queria aumentar o salário do vereador. Não podia mais. Foi assim.
Na pandemia.
A vereadora está aí, os vereadores estão aqui, que estão com nós, estão aqui. O senhor começou.
Noite, amor. Noite, amor.
Não, 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 não
estacionamento lá na do lado do posto de saúde, fala o prefeito arrumar, o senhor tem que ir lá e pedir melhor arrumar.
Ele estava passando.
Agora eles vão trabalhar com o senhor? Não, 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 não.
Vamos dar sequência. Poderíamos dar sequência? Está em primeira votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. E os que discordarem, que eles se levantarem. Aprovado por 6 votos. 6 ou 5? 5. Aprovado por 5 votos. O projeto de resolução número 04 de 1 de abril de 2024, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Ponte Gestal no período de 2025 a 2028 e da outras providências. De autoria da mesa diretora. Uso a tribuna, não há escrito. Nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeço a Deus pelos bons trabalhos, desde já fica todos convocados para a sessão ordinária de 16 de abril de 2024. Declaro encerrada a presente sessão.
Ah, mas sim, se ele ganhar, vai votar de novo.
Como é que é o negócio?
O Henry me deu o cartãozinho dele, ele quer a ata e o áudio da sessão, que ele fala que não podia ter lido a defesa do Cristiano.
Não podia o quê?
Ter lido a defesa que o Cristiano mandou. Só para falar para vocês que ele vai entrar.
O Henry também vota de novo, velho.
É. Não tem, acho que não tem outra coisa.
Viu? É, foi 5 mesmo, né? Foi 5.
Agora esse último?
Não, é. Foi.
Foi 6. Ah não, 5.
Foi 5 da
rejeição. Vai entrar com mandato de segurança porque não podia ter lido a defesa do Cristiano.
Por que não podia?
Ah, eu comentei com o senhor, né?
Eu acho que não deu pouco. Eu não tenho nome,
eu não tenho nome. Eu não tenho nome.
Ah, mas.
Problema? Ah, eu acho que se ele entrar com mandado de segurança e ganhar, eu acho que é o caso de votar de novo.
Não, vota de novo.
Mas aquela defesa a gente não vai juntar no processo, ela é separada. Tanto que em vez de ler antes, na hora de analisar o projeto, não, é por isso para ler no expediente. Coloquei para ler no expediente porque chegou um documento. Igual todos que chegam são lidos no expediente.
É, então, ela está certa, leu na hora certa. Né?
Mas eu compreendo, depois que aprovar a ata, eu venho para ele.
Oi! Ô Caio! Você me ligou? Ah! Nós busca amanhã cedo. Alô! Oi! lá. Não tem como pagar muito, não, porque o espaço de serviço é muito pequeno. Eu sei que sozinho é ruim, mas em dois também é meio complicado, tá? Mas vai lá. Ele tava.
Ai, Vartinho, é